Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do maravilhoso EBBcast. Para quem ainda não sabe, nós estamos no top 30 podcast de carreira do Brasil. Isso em menos de um ano, graças a vocês. Então, muitíssimo obrigado. Hoje, o Winnie e eu estamos aqui. Suzy, infelizmente, não conseguiu se conectar. Já vou falar da nossa convidada maravilhosa aqui com a gente. Mas antes, os famosos recados paroquiais da Winnie. Winnie!
Olá, EBB Lovers! Bora para os recados. Assim, primeiro, dessa vez quero agradecer vocês. Obrigada aí por seguirem o nosso perfil, principalmente no Spotify. Estamos crescendo aí em número de seguidores. Acho que é reflexo, né? Então, levar conteúdo, vocês gostarem, consumirem de alguma forma, né? A gente vai conseguindo crescer. Mas quero agradecer a todo mundo que manda mensagem, principalmente Radamés Lisboa, né? Mandou uma mensagem dizendo que o podcast tem ajudado muito. Ele conseguiu aí uma posição dentro da empresa dele para atuar com o Employer Branding. Então, incrível ver essas histórias, essas movimentações no mercado. Continuem seguindo o nosso podcast, compartilhando com as pessoas, mandando mensagem, que a gente gosta muito de receber o feedback de vocês. E assim a gente continua melhorando também. E aproveitando para falar que a gente está no novo aplicativo mais recente aí, que é a Clubhouse. Ainda é só para quem tem iPhone, infelizmente, mas nos próximos meses deve ser liberado aí para todos os modelos. É como se fosse um podcast também, ao vivo. Tem bastante interação com as pessoas, então isso é legal. A gente tem o feedback ao vivo das pessoas. Então segue lá, que a gente sempre tem bate-papos muito interessantes para compartilhar aí com vocês. É isso, Caio, bora nessa.
Então tá aí todos os recados paroquiais. Obrigado, Winnie. E agora eu vou trazer, além de ser uma pessoa incrível, uma baita profissional, ela representa uma das marcas empregadoras mais queridas do Brasil também. Então, estamos aqui com a Amanda. Ela trabalha simplesmente, agora aquele momento de inveja, né, no iFood. Amanda, seja muito bem-vinda e conte um pouco de você. Amanda por Amanda.
Oiê! Oi, Caio. Oi, Winnie. Primeiro, super obrigada, Employer Branding Brasil, mais uma vez, para a gente poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho com vocês. É muito legal participar desse podcast. E vamos lá, falando um pouquinho de mim, então me apresentando, eu sou Amanda, sou responsável por EB, por Employer Branding lá no iFood. E voltando um pouquinho minha história, só para contextualizar vocês, eu sou do interior de São Paulo, vocês vão perceber por alguns R's meus que eu deixo escapar. E eu sou formada em jornalismo e comunicação, com pós-graduação também em comunicação corporativa, em relações públicas. E eu sou, desde muito novinha, assim, realmente bastante apaixonada por palavras, eu acho que eu diria. Por comunicação, no geral, né? Tudo começa com uma paixão por gostar muito de ler, por gostar muito de escrever, de se expressar. Isso conduz um pouco, assim, eu acho, quem eu sou, da minha vida, e se reflete na minha profissão, nas escolhas que eu fiz. Falando um pouquinho de carreira, eu tenho experiência em um pouquinho de tudo, assim, de comunicação. Trabalhei em veículos de imprensa, trabalhei um pouquinho com assessoria, eu trabalhei inclusive em mídia out of home, que são esses veículos de mídia que a gente vê em elevadores, e depois eu entrei no mundo corporativo. Na verdade, eu misturei um pouquinho o mundo corporativo com veículos de imprensa, assim, na minha carreira, mas o meu primeiro estágio na área já foi realmente em comunicação dentro de empresas, em comunicação interna, lá em Campinas, ainda onde eu fazia faculdade. E descobri um mundo à parte, que eu não sei se tem EBB lovers ouvindo a gente, que também são da área de comunicação, que muitas vezes a gente não tem contato, assim, no mundo universitário, pelo menos isso há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu estava fazendo a graduação e me formando. Que é um mundo de possibilidades para a gente usar essas nossas habilidades dentro das empresas. E eu comecei fazendo comunicação interna, eu fiz comunicação interna por muito tempo na minha carreira, além das outras experiências que eu contei para vocês. E acho que antes de entrar no iFood, no meu trabalho anterior, era uma empresa de varejo, de moda, que eu já vinha fazendo comunicação há bastante tempo, que eu ajudei a criar e a fundar a área também de comunicação interna. Eu senti que eu já tinha dado bastante de mim nessa área e comecei a olhar para como é que eu poderia ir além quando a gente fala de comunicar sendo a voz da empresa, né? Então, eu venho de um caminho que a gente fala para quem está dentro, para os colaboradores, e como é que eu começava a expandir esse meu escopo e olhar um pouquinho para fora. E nessa empresa, eu comecei a fazer employer branding, comecei a fazer EB, sem perceber que eu estava fazendo employer branding. Mas então, cuidando daquela rede corporativa da empresa, do LinkedIn, olhando para talentos, achando uma brecha mesmo assim de comunicação, tanto para talentos quanto institucional que a empresa não tinha, quando eu recebi, em abril de 2019, o convite para integrar o iFood, onde estou até agora há quase 2 anos. Então, é isso um pouquinho sobre mim.
Maravilha. Então já conhecemos um pouquinho do outro lado da Amanda. E aí, como a gente falou, você faz parte de umas das empresas, de uma das marcas empregadoras mais admiradas do Brasil. Ganhou até prêmio já do EBB, né? Olha só. Reconhecimento público. Não é o EBB que reconhece, mas são os EB Lovers reconhecendo o iFood como uma marca empregadora com boas práticas, enfim. E aí eu queria saber um pouco do segredo desse sucesso, né? Não tem fórmula mágica, a gente sempre deixa isso muito claro. Mas eu queria entender, você falou que entrou em 2019, né? O que que era quando você chegou? O que que mudou até aqui? E o que que tem de planos? Enfim, conta um pouco pra gente esse segredo para inspirar nossos rebelovers.
Legal, Caio. A gente guarda com muito, muito carinho o reconhecimento, inclusive, que a gente ganhou, na pesquisa com vocês. Mas vamos lá. Quando eu entrei no iFood em abril de 2019, o iFood era uma empresa que tinha acabado há alguns meses de receber um aporte de investimento, que tinha sido, na época, o maior da América Latina, assim. Isso tinha sido no fim de 2018. E a empresa estava num momento de expansão muito, muito grande. E eu recebi a proposta exatamente para fazer employer branding dentro da empresa. Já estava começando a fazer na empresa anterior e falei, putz, é o momento de eu me jogar, assim, de eu poder comunicar a marca de uma maneira que eu nunca fiz, e eu acho que o iFood tem muita oportunidade. E é curioso, porque eu tinha sido impactada, sobre trabalhar no iFood por uma ação que é uma ação também de employer branding, assim. Eu não me lembro muito bem como, mas foi parar comigo uma matéria, um link, da revista Exame, que eles tinham aquela série Como é Trabalhar em Tal Empresa, né? Era uma série sobre como era trabalhar no iFood, e falava de muitas ações legais que a empresa estava fazendo, e mostrava o escritório, que também era super bonito, que tinha vários benefícios, e eu fiquei encantada, assim, comecei a me interessar pelo iFood, comecei a seguir o iFood no LinkedIn, e foi pelo LinkedIn que uma pessoa entrou em contato comigo e que eu acabei aceitando a proposta da empresa. Eu me lembro que quando eu saí da minha empresa para ir para o iFood, algumas pessoas falaram: ah, que legal, mas eu não acho que talvez tenha tinha eu teria tido tanto impacto como se hoje eu dissesse que estava indo trabalhar no iFood há mais ou menos 2 anos atrás. Era um pouquinho uma aposta, assim. E quando eu cheguei, o desafio principal, falando de marca empregadora, era: a gente é uma empresa que está crescendo muito, mas nós somos muito conhecidos como uma empresa de serviços, né? Uma empresa de delivery, a empresa da entrega mesmo. E a gente tem uma dificuldade um pouquinho para se posicionar como empresa de tecnologia, então muito, muito ligada mesmo com serviços, assim, né, para os profissionais do mercado. Também temos uma cultura que acabou de ser lançada e a gente não conseguiu traduzir essa cultura para fora ainda, para chamar a atenção dos talentos. E as pessoas não conhecem muito como é que é o iFood como estrutura corporativa, como lugar para se trabalhar, como até governança, né? Como expectativa de carreira, etc. E aí, putz, é um prato cheio, né? Eu acho que eu, ou qualquer profissional que gosta da área, que se interessa pela área, adoraria ter uma oportunidade dessa nas mãos, assim. E para falar um pouquinho do desenvolvimento desse trabalho, Caio e Winnie, então, a gente mapeou que essas eram as coisas que a gente queria comunicar. Eu acho que é importante começar por aí, né? O que que a gente precisa passar para as pessoas para atrair o público que a gente quer? Então, a gente precisa mostrar melhor como é que é a nossa cultura, o que é trabalhar no iFood, até mostrar o que é o iFood, o tamanho que ele tem, a complexidade que ele tem, o que é o iFood como negócio, e que nós somos uma empresa de tecnologia e que a gente quer atrair, ter esses profissionais aqui dentro da empresa. Para fazer isso, a gente escolheu atuar em algumas frentes, assim, a gente começou com uma que estava muito na nossa mão, que era fazer o nosso posicionamento online, assim, nosso posicionamento digital, porque a gente sabia que dava para gerar um awareness e dava para ir atingindo as pessoas organicamente. Então, são ações muito simples, assim, do dia a dia, mas que funcionaram muito bem para a gente até então, de lá até agora. Por exemplo, o nosso LinkedIn era bem institucional, assim, ele não era muito utilizado, e quando era muito para falar de negócios, de investimento, de premiações ou de notícias sobre o iFood. E a gente começou a humanizar aquela rede e trazer os food lovers, que é como a gente chama quem trabalha no iFood, para dar seu depoimento na rede, mostrar fotos de quem trabalhava na empresa, mostrar o escritório, mostrar o nosso ambiente. E aí, unido a isso, falando muito de cultura, que era uma cultura que estava se firmando dentro da empresa também, que tinha sido lançada há pouco tempo, e que a gente foi traduzindo ela também para fora, e colocando uma frequência nessas divulgações, assim. Então, desde que eu entrei no iFood até hoje, a gente posta semanalmente 5 vezes, pelo menos, assim, no LinkedIn, que é o nosso carro-chefe quando a gente fala de veículo de comunicação para a marca empregadora. Deu super certo, a gente foi chamando atenção na rede, a gente humanizou mesmo, a gente cuidou dela com carinho, a gente ainda faz isso, e saímos, assim, acho que eram quase 70 mil seguidores na época, e agora a gente está em quase 600. São uns 580, mais ou menos, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, que deve ter sido esses dias. E aí, nisso, a gente foi evoluindo, então, essa nossa presença nas redes, né? A gente tem, além da página do iFood, no LinkedIn, a gente criou alguns meses depois um Instagram de marca empregadora. E por que um Instagram? É uma rede que dá para ter uma linguagem ainda mais informal, ainda mais próxima. A gente tem o recurso dos stories, recurso de enquete. E a gente queria muito usar o Instagram para aproximar ainda mais um sentido de bastidores. Então, pelo menos a linha editorial do nosso Instagram, o iFood Universo, é muito chegada nas pessoas falando de bastidores, de como é que acontecem as coisas. Olha quem trabalha aqui, como é que a gente está fazendo as coisas acontecerem. E aos poucos a gente foi expandindo esse trabalho. Uma outra coisa que olhamos com atenção foi a reputação da marca, e ainda olhamos e olhamos na época. O iFood tinha, entrando em detalhes, mas assim, para contar o case para vocês, mas a gente tinha uma mudança de cultura acontecendo na empresa, e putz, a gente tinha funcionários assim da velha guarda que não estavam mais tão felizes com a empresa, que foram deixando o iFood naquela época do grande investimento. Ele né, tinha uma cultura nova, a empresa foi mudando um pouquinho a cara dela. E aí essas pessoas que foram saindo expressaram, por exemplo, a insatisfação que elas tinham naquela época com todas as mudanças que estavam acontecendo no Love Monday, que hoje em dia é o Glassdoor, que é uma das principais redes que a gente tem hoje no mercado para falar de reputação. A nota do iFood não estava legal quando eu cheguei também, quando a gente começou esse trabalho, e a gente fez um trabalho de entender isso internamente, de ver que tinha mais gente lá comentando nessa rede que era interna, que era ex-funcionário, que era ex-food lover do que food lover comentando lá. A gente, seguindo todos os protocolos e recomendações do Love Monday, fez algumas campanhas para quem se sentisse à vontade, para que food lovers respondessem e contassem o que verdadeiramente pensavam da empresa. Isso foi virando um pouquinho também o nosso jogo lá. Hoje a gente também mudou bastante essa nossa reputação. E a gente também se apropriou de uma página que a gente tinha no Medium, que era de food lovers, assim, mas a gente se apropriou da gestão dela, da governança dela, que é o Medium iFood Tech, o nosso blog lá, para fazer uma governança realmente, para convidar os nossos food lovers de tecnologia para escreverem seus artigos. E nisso a gente foi criando, então, toda uma rede de reputação, de conteúdo em que a gente pudesse passar as mensagens que a gente queria. Isso é uma das vertentes, assim, que a gente fez. A outra foi começar a olhar, sair um pouquinho da rede, se aproximar realmente das comunidades de talentos, especialmente as comunidades de tecnologia, e agora mais recentemente a gente se aproximando das comunidades universitárias, assim. O que que a gente fez? A gente começou a organizar essas equipes de tech, para fazerem os seus próprios encontros, para dizerem para a gente quais eram os eventos que eram importantes a gente estar, que tipo de eventos a gente poderia promover, que conteúdos essas pessoas consomem, e assim por diante, para a gente também se aproximar dessas comunidades. E hoje a gente tem um leque também, assim, de canais em que a gente fala só com profissionais de tecnologia ou com universitários, que eu posso contar depois para vocês também.
Boa, Amanda! Nossa, quanta coisa, né? Em tão pouco tempo, vamos falar assim, mas vocês também tiveram um crescimento muito acelerado, né? Então, realmente tem que fazer o negócio acontecer em um curto espaço de tempo, não tem outra alternativa. E sabe uma coisa que eu tenho bastante curiosidade? É de saber como que é a estrutura, né, do time de Employer Branding hoje. Acho que você pode contar um pouco da evolução, né, disso também, porque às vezes a gente olha algumas empresas que já estão bem mais consolidadas em EB e fala assim, nossa, a gente já tem um time, sei lá, de 3 pessoas, mas não vê, né, como que foi todo o processo inicial. Então, eu gostaria que você contasse um pouco como que foi esse processo de amadurecimento de EB dentro da empresa também, considerando a parte mais de estrutura do time.
Legal, Winnie. É bom você perguntar isso, porque eu acho que tem muita ligação com a nossa estrutura também, como a gente foi evoluindo. Quando eu cheguei, e é legal contar até a estrutura um pouquinho maior, assim, a gente fica dentro de people, né? Acho que como a maioria das áreas de employer branding, apesar de eu saber que tem áreas que ficam no marketing. E dentro da equipe de people, a gente fica dentro de uma equipe que se chama People Experience. E aí eu sei que também tem áreas que ficam dentro, por exemplo, de attraction, de outras áreas de people, ou até dentro do marketing. E eu, sinceramente, acho que isso não faz diferença, muita diferença e impacto no trabalho que a EB faz, não. Eu acho que vai drivando um pouquinho a carinha que a marca empregadora tem e no que a gente investe mais quando fala de marca empregadora. Falando da gente que está dentro de uma área de People Experience, os meus pares assim, na área são pessoas de comunicação interna, de cultura, de diversidade e de Employee Experience. Então, quando eu cheguei, estou nessa caixa de marca empregadora. A gente começou a popular essas redes, como eu te disse, e a gente já, desde o começo, sabia da necessidade de se aproximar dessas comunidades de tecnologia. E ficamos, por um tempo, procurando quem seria a pessoa que poderia nos ajudar com isso, até que chegou a Larissa Gatti para o nosso time, que é a minha colega de trabalho, para olhar para o Employer Branding voltado para a tech. Então, a gente foi muito nessas duas direções, assim, de cuidados nisso.
Uma curiosidade, pegando isso. Essa Sim. pessoa que é responsável por comunidades em tech, é uma pessoa de tecnologia?
Não, não é.
Essa é uma boa curiosidade também. Termina de falar a estrutura do time e daí a gente volta nisso.
Vou te contar. Porque vai terminar numa recente evolução, assim, que a gente teve. Aí eu te conto mais. Então, ela chegou para olhar para a comunidade de tecnologia e a gente foi trabalhando assim no paralelo. Então, olhando aqui de um lado, né? A reputação, a construção da imagem, a comunicação, os veículos e o relacionamento com essas comunidades de tecnologia. No começo do ano passado, um pouco menos de um ano que eu cheguei na empresa e 6 meses depois que ela chegou também, a gente conseguiu crescer um pouquinho o time. A gente tem mais 2 pessoas trabalhando com a gente. Então, hoje o nosso time é formado por 4 pessoas. E também nos apoiando e nos ajudando muito, muito, uma pessoa muito voltada para conteúdos e essa outra pessoa que entrou está mais voltada para tá olhando mais para as comunidades hoje de universitários, assim. Também é algo que a gente começou não tem muito tempo, que são o Daniel olhando muito para conteúdo e a Ellen olhando bastante para as comunidades de universitários. Com isso, nosso trabalho foi crescendo, a gente foi crescendo de veículos, a gente foi desenvolvendo soluções para os públicos, para o público geral, para os públicos específicos. E super, super recentemente mesmo, a gente está tendo uma decisão na empresa que ainda está assim, acontecendo, que é desmembrar um pouquinho agora para dar mais independência para a própria área de comunidades. Assim. Então, a gente tocando marca empregadora aqui de um lado e a área de comunidades para ter mais autonomia para rodar e se aprofundar nesse relacionamento, nesses eventos, nessas comunicações direcionadas que a área de tecnologia, que antes a gente estava chamando de EB ali para tecnologia, realmente focar em comunidades, como muitas empresas têm hoje suas áreas de comunidades também. A gente está caminhando para isso. É um bastidor interessante, porque a gente começa juntos, mas a gente também vê necessidades diferentes, assim. Você me perguntou se a pessoa é de tech, que é a Larissa, que eu falei que é a minha colega, minha par. Ela não é de tecnologia, a Lari é formada em relações internacionais, mas ela tem um histórico de carreira, assim, desde quando ela era estagiária. Ela começou em empresas de tecnologia, estava numa startup antes de entrar no iFood, e ela gosta desse fomento do ambiente, tanto de empreendedorismo quanto de tecnologia. Então, eu acho que assim como marca empregadora, e diferente de outras áreas que às vezes você precisa ter uma formação muito específica, eu vejo que são áreas que conversam, que estão interligadas, assim como a gente está muito interligado com a cultura da empresa e assim como a gente está muito interligado com employee experience, mas que são áreas que você pode ter backgrounds diferentes que vão te ajudar a fazer esse seu papel no dia a dia, independente exatamente da sua formação ou da experiência anterior que você tem.
Perfeito. Então, assim, para vocês que estão nos ouvindo aí, é legal, assim, vocês pensarem em alguns pontos bem importantes, né, que a Amanda trouxe aqui. Então, ela falou que hoje, Employer Branding está dentro da estrutura de people, pessoas. Incrível. E tem outras empresas que EB está dentro da área de marketing. Não tem certo, não tem errado. O importante é o que funciona para a empresa que vocês estão. E às vezes tem um grau de evolução. Então, hoje faz mais sentido vocês estarem na área de people, mas daqui a um tempo vocês vão precisar muito mais do suporte do time de marketing, que eles entendam mais sobre o que é EB. Então, aí tem essa movimentação. Então, assim, considerando que EB vai amadurecendo, as pessoas vão entendendo, né, melhor qual que é o teu papel, como que funciona. É interessante pensar que vocês estão olhando para essa estrutura e ela está viva, né? A todo momento pensando como que ela pode ser ainda melhor e gerar ainda mais impacto. E um outro ponto importante que eu gostaria de falar aqui é sobre alguém responsável por comunidade de tecnologia. Porque eu sei bem como é comunicar com a equipe de tech, é uma realidade muito diferente. E alguns pontos que eu já ouvi a gente quer ver pessoas palestrando, falando sobre tecnologia, alguém que realmente está ali codando, né? Está ali no dia a dia. Então, eu vejo esse movimento muito forte acontecendo de ter uma pessoa, né, que cuida de comunidades dentro do time de EB, mais focado em tecnologia. E aí você trouxe um exemplo de uma pessoa, né, da Larissa, no caso, que não tem uma experiência ali em tech, mas vive esse universo de alguma forma. E tem outras empresas que pegam uma pessoa de tech mesmo e coloca no time de EB justamente para trabalhar a parte de comunidades. E até algo que está aí na nossa pauta também, de trazer alguém aí voltado para esse universo de tecnologia para falar aqui no nosso podcast também. Mas obrigada aí por matar todas as minhas curiosidades aí da estrutura do time. Mais um último ponto, antes de passar a bola aí para o Caio. Redes sociais, vocês que cuidam, então vocês que geram esses conteúdos, certo? Vocês têm o planejamento e a execução, tanto de arte quanto de conteúdo, é isso?
Certo, Winnie. Eu acho que o ponto anterior é isso mesmo, que a gente pensa sobre a área estar viva, sobre ela ir mudando. Inclusive, a gente deve ter mais gente chegando na equipe em breve, porque a gente entende o quanto a gente precisa aprofundar nesses temas. E aí, falando, por exemplo, de conteúdo, assim, né, de redes sociais. Sim, a gente produz, no geral, assim, mas a gente conta com fornecedores para nos ajudar. Então, se a gente está fazendo uma campanha de diversidade, a gente quer ter o vídeo na campanha. A gente conta com uma produtora para fazer o vídeo para a gente, ou com uma agência para fazer as nossas identidades visuais e artes, ou a gente também tem o Papo Sobremesa, que é o podcast, também a gente conta com edição. Mas, no geral, assim, no dia a dia mesmo, os textos, os assuntos, o planejamento, a estratégia, nós que fazemos. Hoje, para contar um pouquinho mais de bastidores, a gente tem um planejamento semanal do que vai entrar de assunto nas nossas redes. Muda bastante ao longo da semana, para ser sincera. Aliás, isso é uma tradução do iFood, assim, é uma empresa que está mudando o tempo todo e, obviamente, que a nossa sugestão de pautas também. Mas é muito legal, porque eu acho que quando eu entrei e estava sozinha lá no começo, eu caçava, assim, todos os dias o que é que eu ia falar naquele dia. E às vezes eu... Que também é fofo, assim, é legal, mas às vezes a gente falava, poxa, do cafezinho que tinha no escritório à tarde tomar um café. Eu acho super válido essas pautas nas nossas redes sociais. Mas é que às vezes eu estava ali, eu vejo que tem uma força, assim, também de pauta, que a gente precisa dar uma filtrada no que é que o employer branding vai usar para dar visibilidade, assim, porque a gente já não consegue mais publicar tudo que chega para a gente, o que é um termômetro bastante legal, assim, eu acho que dos veículos e do trabalho. Mas sim, então a gente está lá todos os dias olhando com carinho para as editorias que a gente tem, para os veículos que a gente tem, para as datas. E uma coisa que é importante falar, né? Você falou sobre, não importa dentro de que caixa está o employer branding, como eu disse, eu concordo completamente, o que importa é que a gente seja alinhado. Então, existem áreas que são importantíssimas de se ter o alinhamento. Obviamente, como eu não estou dentro de People Attraction, que é a área de recrutamento do iFood, é super importante para a gente. São nossos principais clientes, eu diria, que muitas vezes estão nos direcionando de quais as principais necessidades para talentos, e daí a gente se prepara e prepara materiais e prepara a nossa estratégia e eventos para atender essa necessidade. Mas também, como é que a gente traduz de dentro para fora o que cultura, comunicação interna estão fazendo, o que é interessante de colocar para fora. Como é que a gente olha para as pautas de comunicação institucional, né, da empresa, para o marketing, para as campanhas que estão sendo feitas, e traduz isso com a nossa visão e com o nosso olhar de linha editorial de employer branding. Assim. Então, a gente tenta muito sempre linkar e trazer um olhar diferente do que outros canais do iFood para outros públicos estão fazendo. Como a gente faz isso? É sempre tendo um olhar de como é que a gente mostra o bastidor, como é que o iFood chegou nessa solução, quem são os profissionais por trás disso, qual a estratégia por trás, como é que a cultura da empresa permite que isso aconteça. Então, a gente está sempre atento a esse olhar também.
Vamos combinar que dá trabalho cuidar das redes sociais pensando em employer branding, né? Porque você, muitas vezes você precisa de depoimento das pessoas que trabalham, você precisa de foto, que as pessoas te ajudem a produzir aquele conteúdo, né? Não é só você como empresa compartilhando algo, você precisa das pessoas realmente. Mas que belo trabalho vocês estão fazendo. Caio, contigo agora.
Excelente. Né? Não sei nem mais o que perguntar depois dessa aula. Tanta informação, imagina nossos EBLovers aí também fervendo a cabeça com quanta ideia, com quanta inspiração. Mas a gente está falando, a gente falou de uma marca admirada e ninguém é admirado à toa. Vocês têm, Amanda, diversas iniciativas. Vocês têm blog de engenharia, vocês fazem meetup. Você tem o tal do Vamos Aí, que é uma iniciativa relativamente nova. E aí, para colocar de pé, você já contou um pouquinho como é a estrutura. Mas e essa inspiração toda, como é que surge tudo isso? Enfim, dia a dia e diferentes iniciativas. Até que se você quiser comentar de uma ou outra em detalhe, conta pra gente.
Boa, Caio, bom ponto. Olha, inspiração, o iFood fomenta muito as ideias, assim, realmente, no Food Lovers, nas pessoas, nas estruturas. É uma empresa que tem muita iniciativa, está super linkado com a cultura que a gente tem lá dentro de empreendedorismo, de inovação. Então, como eu falei, surge muita coisa, a gente precisa entender do que surge, o que faz sentido para a gente colocar realmente, o que a gente vai mostrar nas redes ou o que a gente vai colocar para rodar. Mas o que eu acho importante assim, destacar até num ponto anterior a Winnie falou também sobre, gente, vamos ficar atento, de repente a gente precisa de alguém olhando, por exemplo, para o universo de tecnologia. Eu acho que cai a ficha cada vez mais das empresas. Primeiro que todo mundo já é tech, né? Não tem mais muito como não ser tech, ainda que o seu produto não seja exatamente tech. Está todo mundo voltando para alguma solução tecnológica. Eu acho que a pandemia acelerou isso demais, assim, até para empresas que não estavam tão ligadas a esse universo. Quando a gente fala exatamente de marca empregadora, assim, as pessoas que trabalham com tecnologia são talentos diferenciados, no sentido de serem muito disputados pelo mercado e por se organizarem nessas comunidades também. A Winnie citou, eles gostam de ouvir falar quem é de tecnologia e é verdade. Então, assim como muitas empresas hoje têm recrutadores especializados em ser um recrutador tech, a gente tem visto isso cada vez mais, assim, esse cargo, e é um dos cargos, eu vi em alguma pesquisa esses dias, em algum lugar, algum dos cargos que mais vão chamar atenção nos próximos anos e que vão ter oportunidade de trabalho. Quando a gente fala de marca empregadora, é importante, se a empresa tiver condições e estrutura para isso, ter um olhar especial para se aprofundar um pouquinho mais nesse público. Como a gente fez isso, a gente pôde se aprofundar um pouquinho mais no público pela estrutura que a gente montou, é daí que vem essas iniciativas que você citou, Caio, que são basicamente todas assim muito voltadas para a tecnologia e para a comunicação com esse público. Então, eu acho que um dos pontos é a gente conseguir colocar esforços para criar conteúdos, para olhar para eventos, para oportunidades e para estratégias para o público de tecnologia. E a outra é realmente fomentar, então eu falei na pergunta anterior, né, dos relacionamentos que a gente tem com os stakeholders na empresa, é fomentar essa parceria com os times de tecnologia. Hoje, os times de tecnologia do iFood e de data também, que é super importante para a gente, inteligência artificial, olham para a EB e para recrutamento também como grandes aliados, assim. E realmente a gente foi construindo um relacionamento de parceria. É possível que a gente consiga lidar com tudo isso e ter todos esses veículos, porque eles estão engajados nesses veículos com a gente. Então, o blog de engenharia, quem faz os artigos, poxa, não sou eu, ou não é a Larissa, ou não é outra pessoa da área de people que não tem esse conhecimento técnico. Mas são esses food lovers que estão engajados em falar isso para fora, em participarem de um meetup, em se organizarem em meetups, né? A gente criou os próprios meetups do iFood, das comunidades do iFood. Naturalmente, esse público já tem um perfil muito engajado com os assuntos técnicos, com trocar essas informações. Então, eu acho que é conseguir fazer uma gestão, uma organização, para que eles coloquem isso para rodar na prática e que a gente consiga usar isso a nosso favor e mostrar todo esse fomento de tecnologia que tem dentro do iFood, que tem dentro de outras tantas empresas. Então, a maioria desses veículos são feitos em parceria e com o conteúdo dessas pessoas mesmo. A gente está aqui num papel muito assim de facilitador e de direcionador, mas a gente precisa das áreas tech com a gente, assim, juntos. Eu acho que, tentando me lembrar assim, de algumas ações que a gente tem, né? Além desses veículos em si, vou tentar lembrar aqui de cabeça, né? A gente tem o Papo Sobremesa, aliás, né? Vocês já estão ouvindo aqui um podcast, procurem o nosso Papo Sobremesa depois para ouvir também. São, no geral, assuntos de tecnologia feitos pelo nosso time de tecnologia. Temos o Medium que eu citei para vocês, que também é o iFood Tech. Temos esse blog de engenharia em inglês recém-lançado, porque a gente identificou essa necessidade de também ter artigos em inglês para esse público específico. E daí a gente tem os meetups, que são comunidades que se formaram, se organizaram dentro do iFood. Hoje até fugindo um pouco de tech, mas tem o meetup de Customer Experience, que é muito forte. A gente tem de design, de produto. A gente tem de data, que é o Brain. E é isso, essa galera é super nossa parceira, assim. Uma iniciativa legal de contar que a gente teve no fim de 2019, quando o mundo ainda era o velho normal, a gente treinou também o nosso público de tech, abrimos inscrições para quem quisesse fazer um treinamento, um workshop com a gente de influenciadores de marca empregadora. E a gente fez um workshop muito parecido com algo que seria um media training, assim, de imprensa, mas focado em marca empregadora para esse público, porque a gente sabe que eles estão muito presentes nas redes e nas comunidades falando sobre o trabalho no iFood, falando sobre onde trabalham e participando de eventos. E a gente foi bater um papo sobre, relembrando, né, quais são os pontos-chave que a gente fala como cultura, que a gente fala de propósito, que a gente fala de benefícios, falando a real, que também é legal falar sobre qual o lado bom, o lado difícil de trabalhar no iFood. A gente preza muito linha de comunicação que seja real, para a gente que tenha o nosso fit. E eu acho que isso, esse atendimento a essas áreas, esse mostrar parceira, poder criar situações para que essas pessoas estejam trocando com as pessoas do ambiente delas, nos aproximou e faz com que a gente consiga rodar todas essas iniciativas e pratinhos de uma vez só, assim, tudo meio junto. Só para falar de uma última que você citou, o Vamos Aí nasceu muito dessa maneira, assim, encontrado pela Lari, que eu falei aqui também já para vocês, uma necessidade que o mercado tem de profissionais especializados em tecnologia, faltam profissionais, sobram pessoas precisando de emprego. O Vamos Aí nasceu de uma iniciativa de conversas entre a área de negócio e essa nossa área de people, em parceria com a Resília, que está ajudando a gente nesse projeto. A gente também fechou parceria com o Reprograma. Hoje saiu na imprensa a nossa parceria com a PROA, que não é, nesse primeiro momento, especializado em tecnologia, mas que apoia alunos de escola pública também. E isso, todo mundo sabia que a gente, que o mercado precisa, que tem essa necessidade, que é um tipo também de payback da empresa para a sociedade, que é super importante. Começamos com essas iniciativas assim, pontuais, e o iFood está realmente abraçando a ideia agora para olhar para isso de uma maneira ainda mais macro e mais estratégica, e a gente tem uma frente inteira assim, de atuação que ultrapassa a marca empregadora, que ultrapassa assim, questão de empregabilidade, mas para a gente olhar mesmo para o mercado e pensar como é que a gente ajuda a deixar o ecossistema mais saudável, pensando em uns anos mais para frente. Cada vez mais a gente precisa de profissionais de tecnologia. Como é que a gente contribui para a sociedade mesmo nesse sentido, e essas ações estão crescendo bastante.
Maravilhoso. E grande Lari, a Lari foi minha cliente. Antes de vocês roubarem o talento da Lari, ela foi minha cliente. Só uma curiosidade. Como diz a Winnie, eu conheço todo mundo no mercado. É quase uma verdade. Afinal, eu vivo de EB também. Amanda, para a gente quase que finalizar aqui essa aula maravilhosa, né? A gente podia fazer um podcast barra aula, a gente podia chamar assim alguma dessas nossas conversas, e essa é uma delas. Como é que você mede, né, as famosas métricas do Employer Brand? O que, que você chama de sucesso dentro de tantas iniciativas, obviamente os pratinhos rodando a todo vapor? O que, que é importante para vocês no dia a dia e como é que vocês apresentam esses resultados?
Famosas métricas, Caio. A gente também aprende bastante com vocês, assim, com o que vocês divulgam de conteúdo. Eu acho que a gente está numa fase muito inicial de métricas, e um dos grandes planos do ano é a gente amadurecer mais isso. Então, eu vou contar o que a gente faz e quais são os nossos planos, e eu espero que super dê certo para depois um dia a gente voltar aqui e contar desses resultados também. O que a gente acompanha hoje, mês a mês, é um pouquinho mais do óbvio, assim. Então, a gente utiliza o que vem pronto das nossas redes, o que vem de LinkedIn, o que a gente tira do Instagram, as outras redes que a gente tem. A gente faz um comparativo mês a mês de crescimento de seguidores, engajamento com os conteúdos, ouvintes do podcast, leitores e visitas na página de carreiras, visitas na página do Medium, etc. Hoje a gente faz essa comparação um pouquinho de audiência, e a gente olha para ela todos os meses e identifica ali o que está indo bem, o que pode melhorar, como é que está a nossa evolução. Além disso, no meio do ano passado, mais ou menos, a gente começou a fazer um approach com alguns públicos, que é o público de tecnologia. Ele começou a se aproximar mais com conteúdos em inbound marketing, que é uma coisa que a gente não fazia antes e começou a fazer no segundo semestre do ano passado. Do inbound, a gente consegue tirar mais alguns dados que são mais específicos um pouquinho do que das redes. Então, quantas pessoas realmente se engajaram com as nossas trilhas todas de conteúdo, quantas a gente entende que são leads qualificados ali para a área de recrutamento, dos eventos que a gente promove, né? Então, só para deixar claro, esses leads do inbound vêm dos eventos que a gente promove tanto para público universitário como Sem Fronteiras, ou especificamente de meetups ou de eventos de tecnologia, e a gente consegue acompanhar um pouquinho mais esses talentos e dizer quais pessoas realmente estão envolvidas com a gente. Mas, para este ano, já começamos projetos de quebrar a cabeça para a gente ter um reporte bem melhor, assim, quando a gente fala de EB. Eu acho que a gente se concentrou muito nesses quase dois anos em se firmar como área, se firmar como o nosso papel ali na empresa, mostrar onde é que a gente estava atuando e fazer com que as pessoas conhecessem a gente como lugar para se trabalhar. Então, a gente focou bastante nesses relacionamentos e nesse awareness. E agora a gente quer realmente se aprofundar um pouquinho mais nas métricas. Então, para esse ano, uma coisa que a gente começou a montar nas últimas semanas e que deve ser implementada nas próximas semanas é algo até simples, assim. Eu garanto que deve ter um monte de empresa que já faz, assim, de pessoas que estão ouvindo a gente, mas que a gente vai começar a fazer agora é o NPS do processo seletivo. E aí, então, a gente entra numa outra caixinha de projeto nosso, que é o de Candidate Experience, que é algo que a gente também está começando a olhar agora de maneira mais organizada. A gente fazia ações bem pontuais. Agora a gente está começando a olhar isso como um projeto mais macro. Então, super importante que a gente meça, né? Como é que as pessoas estão vendo o nosso processo seletivo, como elas estão se sentindo, o que elas estão achando, e nos próximos dias a gente começa a medir, então, esse NPS, a acompanhá-lo e a ver o que é que a gente precisa melhorar. Acho que ele vai dar bastante insumo para a gente nesse sentido. Numa outra frente, que ela é um pouco complicada, assim, porque ela envolve muitas vezes uma integração de sistemas, é a gente conseguir ter com mais clareza as conversões de pessoas que se candidatam ou que entram às nossas vagas, assim. Então, de todos os currículos que a gente recebe, para as muitas vagas que o iFood tem aberto, inclusive nesse momento, de onde realmente estão vindo essas pessoas, como é que elas foram impactadas, será que foi porque ela conhece alguém que trabalha no iFood? Será que o recrutador entrou em contato com ela? Ou foi uma indicação de alguém? Ou ela já acompanhava, o que aconteceu comigo até, quando entrei, acompanhava as redes do iFood e daí ela foi impactada pelo conteúdo, pela cultura e ficou interessada? Ou será que ela veio de um evento nosso? Enfim, realmente medir essa conversão mais especificamente para a gente mostrar como é que o que é iniciativa de marca empregadora está impactando na atração e na chegada desses talentos aqui com a gente. E, por fim, eu acho que isso vai ser uma super evolução assim, das métricas e vai realmente ficar um pouquinho mais para frente, é acompanhar essas pessoas dentro da empresa, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir identificar quem são as pessoas que chegaram no nosso processo seletivo por meio de iniciativas de marca empregadora, depois que essas pessoas entram, elas estão ficando bastante tempo com a gente, elas têm um bom desempenho, elas estão sendo bem avaliadas, elas estão crescendo dentro da empresa, elas estão ficando ou têm um turnover alto, então é realmente entender se a gente está conseguindo acertar nesse fit de todas essas mensagens que a gente tem passado. Esse é um pouquinho do presente, passado e futuro, assim, quando o assunto é métricas pra gente.
Maravilha. Depois eu vou te chamar inbox, porque essa primeira parte da jornada eu tenho todas as respostas para você. No nosso curso de métricas, do nosso maravilhoso, nossa maravilhosa Employer Brand Academy, eu conto um pouquinho disso, mas sim, é possível você saber quem clicou em que conteúdo, quais conteúdos a pessoa navegou e, finalmente, quando que ela se candidatou e sim você contratou. Isso não é bruxaria, é tecnologia, diria a propaganda. Mas, enfim, depois eu vou te chamar em box, a gente conversa com calma com isso. Winnie, queria te chamar aqui para fazer aquele famoso bate-bola. Bora lá?
Bora lá. Antes da gente começar o bate-bola, Amanda, como que as pessoas encontram você, assim, encontram você nas redes sociais? O principal seria LinkedIn, como que você tá lá? Conta um pouquinho.
Legal, Winnie. Podem me encontrar como Amanda Borsonello lá no LinkedIn, tô super aberta a conversar com as pessoas por lá, converso com bastante gente na rede. Eu acho que profissionalmente é a minha principal rede mesmo. Além disso, eu sou super atuante no Instagram, se quiserem me seguir, mesmo nome, estou lá. A gente pode trocar figurinhas também. Sigam os nossos perfis, especialmente de marca empregadora. Então, quem não segue ainda, o iFood lá no LinkedIn, o iFood Universo. Quem se interessa pelos conteúdos de podcast, Papo Sobre Mesa, e todas as redes que a gente comentou aqui, que a gente faz com bastante carinho.
Boa, então agora sim, bora para o bate-bola. Amanda, dica de leitura.
Dica de leitura. Falei no começo sobre mim, né, que sou bastante apaixonada por palavras, assim, então gosto de literatura no geral. Acho que a gente costuma falar bastante no mundo corporativo, assim, sobre leituras focadas e técnicas e corporativas, que são super importantes também. Mas eu acho que quando a gente lê, seja poesia, seja ficção, seja fantasia, sempre ajuda a gente na vida, assim, ajuda nas nossas relações, na leitura de cenários. Então, primeiro, eu acho que é isso, tipo, leiam o que vocês gostem, mas tem um livro que eu estou lendo exatamente agora, eu não consegui pensar em outro, assim, até quando você me perguntou, que é o 21 Lições para o Século XXI, que é o do mesmo autor do Sapiens, eu não sei se alguém já leu, que é o Yuval Harari. E esse livro é muito, muito legal, assim, ele está abrindo a minha mente, porque ele fala de tecnologia, do que a gente está vivendo no presente e como é que a tecnologia ela tem, e as relações, né? Mas ela tem impactado a sociedade, a política, e não tem como a gente não fazer paralelos com a nossa vida pessoal e também com o nosso trabalho. Então, indico demais esse livro que eu tô lendo agora.
Boa. Pessoa que te inspira?
Difícil difícil pensar em uma pessoa que me inspira, mas eu tenho acompanhado muitas mulheres, assim. Eu acho que é importante para a gente acompanhar, nós mulheres que estamos no mercado de trabalho, acompanhar mulheres inspiradoras. Então, falando alguns nomes aqui, é muito legal poder acompanhar a Djamila, gente, que ainda não acompanha, que fala sobre a pauta racial. Leiam os livros da Djamila, realmente faz diferença para a gente no dia a dia. Eu sou muito fã também do trabalho da atriz Emma Watson, que é a famosa Hermione de Harry Potter. Sou da geração Harry Potter, também gosto dela por isso, mas é porque ela faz um trabalho muito legal com a ONU, que é o He for She, que também envolve educação de mulheres. E aí eu sou muito apaixonada por pensar em meninas jovens assim, que estão fazendo diferença no mundo, como a Malala e a Greta. E falando um pouquinho de perfil corporativo e brasileiro, a Luísa Trajano, acho que tem se mostrado cada vez mais uma inspiração para nós mulheres por todas as iniciativas que ela tem feito.
Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar no iFood?
Por muitos motivos, assim, mas eu acho que especialmente porque o iFood é um lugar que ele realmente acelera carreiras, assim, que potencializa os talentos que tem, que te dá autonomia, que prega na prática o empreendedorismo, em que a gente é incentivado a ser quem a gente é e a colocar o nosso potencial realmente, assim, para rodar.
E, Amanda, para fechar nosso bate-papo, uma frase.
Uma frase. Tem uma frase que eu gosto muito, que tá lá no meu Instagram há anos e tal, que é de uma música do Belchior, que diz que amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, ela é um pouco romântica, mas eu acredito demais, realmente, que quando a gente coloca paixão nas coisas, quando a gente coloca a nossa intenção, que a gente gosta, e tem esse olhar para o mundo, para mudar o que precisa ser mudado e melhorado, é o que realmente interessa e o que vale a pena na vida.
Boa, Amanda, muito obrigada pelo bate-papo, pela sua disponibilidade. Foi, assim, um prazer ter você com a gente aqui. Com certeza aprendemos bastante, tivemos muitas trocas. Daria para ter vários outros episódios para a gente entender como que funciona aí um pouquinho mais desse universo, porque são muitos desafios, uma evolução constante, né? A gente está batendo papo agora, daqui 6 meses, não tendo dúvidas, que vai estar totalmente diferente, e que bom, acho que isso que a gente precisa dentro das organizações. E obrigada aí por ser super transparente, principalmente quando você traz a parte de métricas, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho já que ter, saber quais são os resultados antes de começar a ver dentro da empresa, tenho que ter essa e essa métrica, mas sem ao menos fazer alguma coisa, né? E aqui o que a gente quer propor para as pessoas é que tem que começar de algum lugar. E esse processo de evolução, de amadurecimento, ele vem com o tempo, e agora com certeza você sabe o que você quer medir, né? Porque a tua estratégia é diferente da Creditas, que é diferente do Nubank, que é diferente do Itaú, do Google e de qualquer outra empresa. Então, não tem métrica universal e o que você vai olhar vai ser diferente de qualquer outra empresa. E você está fazendo isso depois de um tempo, né? Mas você já está colhendo todos os números, todas. Agora falta esse processo mais da análise. Mas que bom ouvir isso de você. E muito obrigada aí pela sua disponibilidade mais uma vez.
É isso, Winnie, Caio. Não, a gente tem que ser transparente, assim. Eu acho que está todo mundo aprendendo junto. E realmente acho que dá super para começar, dá para ir fazendo as coisas aos poucos e ir aumentando depois a compra. E até todas as frentes que a área precisa ter, assim, para mostrar seus resultados e se provar. Então, concordo super com você. Queria agradecer a participação demais aqui. É muito bom ver esse ambiente fomentando o assunto de marca empregadora, de employer branding, poder fazer parte disso, poder acompanhar vocês, aprendo demais também com o EBB. E é isso, contem sempre comigo. Quem quiser pode me procurar nas redes, pode seguir a gente. Obrigada mesmo pela oportunidade.
Muito obrigado, Amanda. Foi demais. Com certeza seu LinkedIn, uma hora dessa, tá bombando. Seu Instagram provavelmente também, porque os EBB Lovers realmente fazem isso. E antes da gente se despedir, pessoal, quem não conhece ainda a EBB Academy, é a maior academia de marca empregadora do Brasil. A gente já formou mais de 100 pessoas, olha só, 100 pessoas sim, em pouco mais de 3 meses. As pessoas, a gente já tem case de sucesso, as pessoas que começaram a falar de marca empregadora porque aprenderam um pouco mais com a gente. Ela viu um podcast, ela viu um conteúdo, mas aí aprendeu na prática com o Ine, com a Suzy e comigo. Então quem não conhece a Employer Branding Academy, depois procura nas redes, acessa lá. E este foi mais um EBBcast, o maior podcast de marca empregadora do Brasil. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.